Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br. Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
A nossa mesa já está composta, nós temos aqui uma ampla mesa, né? E eu quero agradecer mais uma vez os nossos irmãos que concordaram em estar aqui conosco. Pela ordem aqui, eu vou agradecer o Dr. Heber Júnior, que está compondo a mesa aqui para participar aqui com os demais irmãos. Dr. Felipe Fontes, muito obrigado. Nosso irmão pastor Emílio Garófalo, muito obrigado por estar aqui conosco. Dr. Augusto Nicodemos, Tim Chelles, Alexandre Sacha e Franklin, que está ali no centro, vai conduzir agora e está moderando a mesa. Obrigado.
Como nós aprendemos ontem, nós vamos ter nossa mesa quadrada agora, né? Quem estava ontem aqui lembra que da necessidade de precisão para descrever essas coisas externas, né? E nós temos falado aqui sobre a questão da visão de mundo cristão, a necessidade de interpretarmos o mundo a partir dessa visão de mundo. O Dr. Albert Muller, no seu sermão, ele nos ofereceu um breve resumo do que é essa chamada cosmovisão cristã, ou seja, encarar o mundo a partir da noção de criação, queda, redenção e restauração de todas as coisas. E durante muito tempo, por causa de um certo modelo teológico, doutrinal, nós isolamos a mensagem da fé e a própria participação da igreja das várias esferas criacionais, como arte, ciência, mas também, pegando aqui o gancho do sermão que ouvimos agora, baseado em Romanos capítulo 13, versos 1 a 7, 1 de Pedro capítulo 2, versos 11 e seguintes, isolamos também a nossa fé e a própria participação da igreja da esfera pública, do debate político. Então, a primeira pergunta que eu queria dirigir aos meus colegas aqui da mesa quadrada é: qual é a relação da fé cristã e da visão cristã de mundo com a política, com os debates públicos aí que nós temos travado em nosso meio, tanto aqui como nos Estados Unidos e no Canadá? Tim Chelles aqui pode dar até uma perspectiva aí das pressões que os evangélicos têm sofrido no Canadá, quanto à liberdade de expressão também. Ok? Fique à vontade para conversar.
Be good citizens of our nation.
Como cristãos, nós devemos ser bons cidadãos de nossas respectivas nações.
Which means we need to be aware of politics and we need to be involved in the political process.
O que significa que nós temos que estar cientes do contexto político e estar envolvido no ambiente político.
But I think as pastors we need to be especially careful how we do that.
Mas como pastores, nós temos que ser especialmente cuidadosos da maneira como nós vamos fazer esse envolvimento.
Politics can be very polarizing.
A política, a questão política, ela pode ser muito polarizadora.
And so in a room like this, I think we there's many pastors here. We need to think about how we make our political views public.
Então, como pastores, e eu acredito que existem muitos pastores aqui, nós temos que refletir como nós vamos externar, tornar pública a nossa visão política.
We don't want to drive people away from our churches.
Nós não queremos repelir pessoas da nossa igreja.
And we don't want to hinder people's conscience.
E nós não queremos, inclusive, afetar ou atacar a consciência das pessoas.
So I think it calls to us as pastors to be especially cautious and perhaps especially from the pulpit, from our preaching.
E acredito, inclusive, que nós devemos ser especialmente cautelosos durante a nossa pregação e como nós nos portamos no púlpito com relação a esse assunto.
With how we speak about these things and how we show love to people who may have different convictions.
De como nós falamos sobre esses assuntos e como nós tratamos pessoas que têm convicções políticas diferentes das nossas.
Eu creio que tem uns dois ou três pontos que nós devíamos levar em consideração quando a gente pensa na visão cristã de mundo e política. A primeira delas é que nós não devemos jamais esquecer que somente o reino do nosso Senhor Jesus Cristo será um reino de justiça, paz e igualdade aqui nesse mundo. E que todos os sistemas políticos, todos os políticos e todas as suas promessas, elas são vãs. Por melhor que um sistema político seja, ou um governante seja, o que ele fará no máximo é uma pálida imitação do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente precisa ter cuidado Para não perder a perspectiva escatológica como igreja, a nossa expectativa é a vinda do Senhor Jesus. Somente assim e somente então é que nós haveremos de experimentar aqui nesse mundo viver debaixo do governo de um rei que é perfeito, justo e verdadeiro. Então isso aqui a gente não pode esquecer. Eu creio que outra coisa também é que nós temos que lembrar é que por mais que a igreja se envolva em questões políticas, ou na política, ou na economia, ela deve fazer isso sem esquecer o problema básico da humanidade, que é o coração corrompido e o afastamento de Deus. Então, não adianta, as pessoas às vezes pensam, como também se pensou historicamente, que se somente a gente tivesse leis justas, se a gente tivesse normas corretas, a população, então, a sociedade seria melhor. Nós temos experimentos históricos de que não funciona assim, porque pessoas que não são convertidas e que não foram mudadas no seu coração, elas não vão se sujeitar a leis justas e às demandas que são emanadas na palavra de Deus. Então, a igreja corre o risco, às vezes, de pensar que se ela conseguir influenciar em determinadas áreas, ela vai conseguir uma sociedade mais justa e perder de vista que o problema principal é o coração do homem. Nós temos a única mensagem que pode, de fato, fazer a diferença, que é a mensagem do Evangelho, que muda corações. Muda corações. Sem corações transformados e mudados, dificilmente as pessoas aceitarão viver com transparência, honestidade, equidade, justiça e igualdade. Então, eu penso que esses dois pontos a gente sempre tem que lembrar. A igreja não pode perder o foco da missão dela, que é pregar a palavra e trazer o homem de volta a Deus, e segundo, a sua esperança escatológica como a solução final para os problemas desse mundo.
Franklin, eu queria pegar carona nos nossos dois irmãos que comentaram anteriormente, dizendo assim, quando a gente fala sobre criação, queda, redenção, consumação, né, ou graça, glória, como foi mencionado pelo Philip Reich no começo da semana, eu não queria que os nossos irmãos perdessem de vista a ideia de que essa não é só uma história da Bíblia, ou marcos da história bíblica, mas de que elas moldam a maneira como a gente vive neste mundo agora. Então, por exemplo, já foi mencionado aqui, você mesmo na introdução, falou de estruturas criacionais, né? Tem evangélicos que precisam aprender que política não é essencialmente má. Política faz parte das nossas relações sociais. Então, se tem a ver com algo que é essencialmente mal, a gente não pode se envolver, mas se não é essencialmente mal, então tem que haver envolvimento, não é? Então, esse é um ponto importante. Abraham Kuyper, o famoso pensador holandês da virada do século XIX para o XX, dizia que política é criacional, Estado é pós-queda. Então, Estado não é um mal necessário, Estado é necessário por causa do mal. Né? Então isso muda a maneira como a gente enxerga política, enxerga Estado. Por exemplo, então, quando a gente fala de criação, fala de queda, eu acho que queda pode fazer uma série de coisas. O reverendo Augusto já começou a trilhar esse caminho e mostrar os efeitos da queda. Uma das coisas que eu tenho dito às vezes aos meus alunos é falar assim, ó, olha como a nossa linguagem não é cristã quando a gente fala de males que são sistêmicos antes do que pessoais. A gente fala assim, é muito comum a gente ouvir na sociedade brasileira dizer assim, o problema nosso é o sistema, o problema é a burocracia, o problema é que não tem reforma de tal área política, social. Então, quando a gente faz isso, a gente despersonaliza corrupção e a gente torna a corrupção um problema sistêmico. E aí, quando a gente despersonaliza, a culpa não fica pessoal. Entendeu? É fácil a gente falar do Brasil. Sabe por que eu gosto do Brasil? Porque o Brasil é isso. O problema do Brasil é a burocracia. Quer dizer, burocracia não tem endereço. Entendeu? Você não confronta a burocracia. Você não julga a burocracia. Não, é uma maneira errada nossa de apropriar-se de uma linguagem que não é moldada por cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã considera a criação, considera a queda, como o Dr. Augusto já falou, tem a consumação em vista, sabendo que só lá as coisas funcionam perfeitamente. Então a gente precisa aprender a apropriar essas coisas na hora que a gente conversa sobre política. Tá?
Só duas questões aqui. Primeiro, o reverendo Augusto publicou, acho que em 2006 ou 2007, quando era chanceler do Mackenzie, uma carta pastoral sobre igreja, cristianismo e política, que me abençoou muito naquela altura. Você pode procurar aí no Google, eu imagino que deva ter digitalizado, talvez o próprio site da Universidade de Mackenzie. Basta botar Augusto Codemos, a carta pastoral Mackenzie, cristianismo e política, que você vai encontrar lá. A carta pastoral foi bem abençoadora, a leitura daquele material, logo que ele foi lançado pelo reverendo Augustus. Você está lançando um livro pela editora Fiel, e você pode dar uma palhinha, porque você vai tocar nesses assuntos todos. Aí depois o Felipe dá uma palavra aí.
Uma palhinha sobre o livro? O livro é uma tentativa de falar de cosmovisão, não da mesma maneira como tem sido falada, mas mesclando exposição bíblica com discussão tópica e aplicada. Então, ele é organizado em partes de tríades, que sempre começa com uma exposição, depois com um tema e depois com uma aplicação. Então, a ideia é fazer a gente aprender a articular desse jeito. A maioria dos livros de cosmovisão tem Bíblia dentro, mas não tem exposições. E eles têm aplicação no final, parecendo os nossos sermões, quando a gente expõe, no final fala assim, e o que isso tem a ver com a gente? Não é? Então, eu tentei forçar-me a fazer o contrário, aí aplicando ao longo do livro, para ensinar as pessoas a dizer assim, vamos parar, isso aqui é prático? É, como? Assim. Então, um exemplo, quando eu trato sobre, e as exposições são baseadas no livro de Daniel, então, quando eu trato sobre Daniel 2 e a maneira como Daniel narra o sonho de Nabucodonosor como sendo a história de reinos que vêm e substituem e caem, na verdade Deus está ensinando a Daniel e Daniel está testemunhando a Nabucodonosor sobre a história da redenção. E como é que o reformado olha para a cosmovisão? Como uma história. Então eu falo sobre criação. E aí eu vou falar de política, aplicando criação à política. É assim, mais ou menos isso.
Eu gostaria de acrescentar apenas duas coisas. Uma das coisas boas da teologia reformada, na minha opinião, é que ela nos ajuda com distinções de termos. Muitas vezes a gente fala sobre a necessidade do engajamento entre a igreja e a política. E nem sempre está claro em que sentido a igreja deve ter um engajamento com a política, porque nós nem sempre distinguimos aqueles dois elementos que a tradição reformada distingue muito bem, que é a igreja enquanto uma organização e a igreja enquanto um organismo. Eu tenho entendido que é claro que a igreja enquanto um organismo precisa compreender o status de sua condição no mundo, inclusive a política, as pessoas, os cristãos devem se inteirar do que está acontecendo. Podem eles eventualmente participarem da política partidária, serem eleitos para exercer os cargos públicos, inclusive, mas eu tenho entendido que não é bom que a igreja, enquanto uma organização, enquanto uma instituição, se envolva com a política partidária. Exatamente pelo entendimento de que a igreja é a consciência do Estado, ela precisa funcionar como a consciência do Estado, e quando ela se compromete com um determinado partido político, ela tem dificuldade de funcionar como a consciência do Estado quando este partido está no exercício do poder. Então, eu acho que essa distinção que a teologia reformada faz é muito útil para a gente entender essa questão. E uma segunda contribuição que eu gostaria de lembrar aqui é que, geralmente, quando a gente pensa em política, a gente sempre pensa em macropolítica, ou seja, na tarefa do Estado. Mas, na verdade, política tem a ver com exercício de autoridade em qualquer lugar, seja na família, seja nas empresas, seja nas escolas e assim sucessivamente. E os princípios que são aplicados para a política no sentido macro também precisam ser aplicados para o sentido micro. E é preciso dizer isso porque talvez nós não tenhamos entre nós muitas pessoas investidas de autoridade no Estado, mas nós temos muitas pessoas investidas de autoridade em outras instituições. E os princípios precisam ser aplicados também nessas instituições. Então, só um princípio. Deus é o único que exerce autoridade de maneira original. Todos os demais usam ou exercem autoridade de maneira delegada. Isso significa que Deus é padrão para o exercício de autoridade de todo mundo. Isso não tem a ver só com o político no Estado. Isso tem a ver com o pai, isso tem a ver com o professor, isso tem a ver com o que gerencia uma empresa, e assim sucessivamente.
Tem uma frase famosa, estou parafraseando um pouco, que diz que
aqueles que não se interessam por política estão fadados a serem governados por quem se interessa. E é bem interessante ver como o povo brasileiro parece que está mais interessado nos últimos anos. Um exemplo fácil disso é como facilmente nós levantaríamos aqui entre nós os nomes dos ministros do STF. Eu fico imaginando 15 anos atrás, quem sabia, talvez no máximo do presidente. Mas a gente está mais atento, a gente está pensando, a gente está vendo essas coisas. A gente entende mais as linhas partidárias, as coligações, essas coisas. E eu creio que o nosso desafio é realmente ajudar agora o povo de Deus a pensar em política a partir da cosmovisão bíblica. Porque muitas vezes a gente teve o nosso pensamento político formado, foi nas universidades ou foi de outros caminhos diversos, sem usar de fato a teologia para formar a nossa mente. E nós, pastores, temos de ser especialmente cuidadosos e cautelosos no cuidado das nossas ovelhas. Como o pastor Charles falou muito bem, a gente tem que amar as nossas ovelhas, e se nós fizermos declarações muito fortes acerca das nossas preferências, nós iremos alienar as pessoas. E do mesmo jeito que nós temos a paciência de treinar as pessoas na cosmovisão em tantas áreas da vida, no entendimento sobre trabalho, sobre lazer, sobre família, sobre todas as áreas, a cosmovisão está sendo formada. Nós temos que lembrar disso, nossas ovelhas estão sendo formadas também no entendimento de como deve funcionar a cidade, funcionar o país, quais são as prioridades bíblicas, o que é o bem comum e todas essas coisas. Então, é um apelo a nós, pastores, para sermos cuidadosos com isso, para a gente não dar a impressão para nossas ovelhas de que elas só podem ser membros da nossa igreja se elas votarem no número que eu voto, porque há formação da mente, eu ainda estou crescendo, nós estamos crescendo e todos estamos ainda sendo formados na mente cristã.
Só uma questão, Emílio, você lançou um livro sobre futebol. Um minuto, fala sobre ele aí.
Futebol é bom para cristão. É um livro da editora Monergismo, em que eu tento aplicar a cosmovisão bíblica à questão do lazer, e usando especificamente o exemplo do futebol como uma das formas de lazer favoritas do povo brasileiro. Então é uma tentativa de usar as lentes das escrituras para entender por que nós amamos tudo isso, razões criacionais, e porque, como que a gente imita a Deus ao criar diversão e esportes e coisas assim. Também, claro, investigando como que a queda mancha isso tudo e, ao mesmo tempo, como que a gente busca colocar expectativas de redenção por meio das nossas criações. Então, vai mexer com idolatria e tantas outras coisas.
O livro do Emílio foi lançado pela editora Monergismo, ele está disponível na livraria. Eu sei que nossos irmãos fiéis estão muito machucados por causa de ontem. O Jonas, como bom palmeirense, que ele se segurou, mas ele precisou dar uma tripudiada nos nossos irmãos fiéis. Mas eu recebi uma foto muito bonita. Todo o time do Corinthians foi presenteado, recebeu esse livro, né?
É verdade. Os irmãos de um grupo chamado Brothers da Bola, eles conseguiram fazer com que os jogadores do Corinthians recebessem esse livro.
Eu achei muito legal o Cássio em destaque ali com o livro ali. Todos eles ganharam o livro.
O Roger e outros jogadores com o livro. Foi bacana.
Não, quando você falou do Corinthians, eu disse tudo o que eu ia dizer.
Eu só ia dizer que você pode aprender várias coisas sobre teologia no livro do Emílio, mas aprender a jogar futebol não aprende, não.
Bom, já que o Felipe começou a provocar, segunda pergunta aqui, a ligação de visão de mundo cristã, cosmovisão cristã e educação. Ontem foi destacado aqui, o Felipe é autor de dois livros da área. Um deles, infelizmente, nós não temos disponível aqui na nossa livraria, mas ele pode falar um pouco desse livro e como vocês podem adquirir o livro. Mauro Meister também tocou nisso na primeira palestra dele sobre o crente na Babilônia, os desafios que o cristão enfrenta nesse universo estranho que é a Babilônia, né? Então, para os irmãos aqui da mesa quadrada, como é que nós lidamos, então, com uma visão de mundo cristã e educação? Criação, queda, redenção, restauração de todas as coisas, como que nós lidamos com esses temas e a educação?
Bem, educação é uma tarefa muito prática. Inclusive, a formação de educadores hoje é uma formação muito prática, bem pouco teórica. Mas a verdade é que toda prática educacional é pressuposta por uma filosofia da educação. Ou seja, por mais que alguém esteja inconsciente do porquê ele faz alguma coisa enquanto um educador, na verdade há um conjunto de pressupostos que estão dirigindo a atuação dele enquanto uma pessoa que educa. Então, nesse segundo livro que você mencionou, cujo nome é Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma Perspectiva Cristã, O que eu procuro fazer é apresentar, de maneira muito simplificada, um resumo de uma teoria cristã da educação. Esse é o meu objetivo. Eu diria que uma filosofia da educação tem basicamente quatro perguntas. Quem é que educa quem? Ou quem é que educa? Quem é o indivíduo que é educado? Com o que se educa um indivíduo? E para que se educa um indivíduo? São as quatro grandes perguntas que vão determinar, de alguma forma, a maneira como a educação é feita. E o que eu procuro fazer neste segundo livro é exatamente tentar mostrar como é que seria responder a essas perguntas à luz de uma perspectiva cristã. Então, deixe apenas dar um exemplo de como é que a perspectiva cristã deveria afetar a maneira como nós educamos. Nós vivemos num país em que, em geral, a atribuição ou a tarefa de educar é uma atribuição dada ao Estado. Isso acontece principalmente desde 1988, na nossa última Constituição, quando uma mudança radical aconteceu. Até 1967, na Constituição de 1967, a educação era descrita como uma tarefa da família e da escola. A partir de 1988, é que a gente tem uma inversão e a educação aparece como uma tarefa do Estado e da família. Então, a família como uma coadjuvante do Estado. Eu diria que, numa perspectiva cristã, a instituição responsável pela educação de um indivíduo é a família. Todas as ordens que nós temos na Escritura para a educação, elas são geralmente direcionadas à família como responsáveis pela educação de um indivíduo. Obviamente, a família pode valer-se de outras instituições, como a escola, como a própria igreja, ela se vale da igreja na educação, mas a responsabilidade é da família. Para encerrar minha participação aqui, às vezes as escolas compreendem a necessidade da família, mas é interessante perceber como é que na cabeça delas é sempre a família quem ajuda a escola. Quando você vai na reunião do seu filho, por exemplo, a coordenadora fala assim: nós queremos agradecer muito a contribuição da família na educação do seu filho, a parceria na educação do seu filho. E algumas vezes eu já tive que dizer assim: alto lá, nós é que temos que agradecer a vocês pela contribuição que estão oferecendo na educação de nossos filhos. Então, esse entendimento é um elemento fundamental, uma implicação da cosmovisão cristã.
These are some very intelligent men, and I'm just enjoying listening to them.
Esses são homens muito inteligentes e eu estou aproveitando ouvi-los aqui.
Eu só rapidamente falar a respeito do que eu considero o desafio que a igreja tem hoje diante da realidade brasileira no que diz respeito à educação de seus filhos. Todos nós gostaríamos que nossos filhos, quer seja em todos os níveis de educação, até mesmo na universidade, eles fossem instruídos, educados, a partir de uma visão cristã de mundo. Mas a gente sabe que o ensino público hoje, mesmo particular, ele é enviesado com ideias do marxismo cultural, naturalismo filosófico, o darwinismo, e todas estas ideologias que afetaram não só a área da pedagogia, da educação, mas todas as áreas da vida. Então, a igreja hoje tem muita dificuldade com isso. Não são poucos os jovens que perdem a fé no primeiro ano da universidade. As estatísticas são assombrosas. Eles saem da UPA, da União de Adolescentes, de... UPA é presbiteriano, né? De jovens, né? E eles entram na universidade e são confrontados por professores ateus, naturalistas, que têm prazer em desconstruir a fé dos novatos, né? Da turma que está entrando. Então, a gente fica pensando no que fazer. Existem algumas alternativas hoje. A nível de escola, existem alguns sistemas que foram elaborados. Por exemplo, há o sistema Mackenzie de ensino, que foi elaborado pela Universidade Mackenzie. É um sistema de ensino de alta qualidade e que incorpora a visão cristã de mundo. Há também o sistema da educação por princípios, que oferece também material a partir de uma visão cristã de mundo. E há outras escolas que seguem os sistemas de ensino que são os mais populares, como Pitágoras, por exemplo, e que não tem a influência cristã por detrás, mas que é possível ser utilizado por professores cristãos para fazer um bom trabalho de educação da visão mais completa. Mas na universidade é que a coisa pega. Está toda aparelhada pelo movimento de esquerda, marxismo cultural, e é muito difícil a penetração. Mesmo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é uma universidade confessional, a gente sente dificuldade em encontrar professores de qualidade que sejam cristãos e que integrem, porque não é só o cara ser crente, não, o professor. Ele tem que saber como fazer a integração entre a visão cristã de mundo e as disciplinas que ele vai dar. Como é que ele ensina história a partir da quadrilogia, criação, queda, graça e glória? Como é que ele faz isso? Então, a gente tem uma dificuldade. No Brasil, nós estamos engatinhando nisso. A igreja é jovem, nós estamos atrasados. Em países onde o evangelho já está há muito tempo, como na Europa e nos Estados Unidos, houve um período glorioso em que a visão cristã de mundo permeava as universidades, permeava a educação. Mas no Brasil, nós somos incipientes, nós estamos começando, e nossos filhos sentem essa dificuldade quando eles vão para a escola, vão para a universidade. A gente pode compensar na igreja, com bons eventos na igreja sobre criacionismo, sobre relação de fé e ciência, sobre marxismo cultural, sobre política, apologética em geral, e em casa também, com os pais preparados, interessados nisso, e fornecendo bom material, indicação de livro para os filhos, porque a luta é grande para ganhar a mente dos nossos filhos, e a igreja está meio atrasada nessa batalha.
Franklin, se me permite, eu acho que Reverendo Augusto entrou num ponto muito importante que alguns crentes ainda demoram a pegar, que é cosmovisão é algo que é integrado, não é conjugado.
Sim.
Você não aprende cosmovisão e acopla ao seu grupo de conhecimento teológico. Tá? E não é uma peça que se encaixa assim, fala, agora eu tenho cosmovisão.
Tipo um compartimento, né?
Já tem cosmovisão? Ah, já tive cosmovisão. Ah, então tudo bem, então já teve cosmovisão. Não funciona assim. Cosmovisão tem que permear, é uma maneira de pensar. Então, vou dar um exemplo. Quando eu falo de cosmovisão em alguns lugares, e principalmente entre jovens, mas mesmo líderes jovens, eu sinto que a primeira coisa que vem à mente deles é: precisamos de apologética. Cosmovisão é ferramenta para defesa e combate. E eu acho que esse é uma boa maneira de utilizar. Mas não é a única maneira. E não é o único propósito de você ser permeado pela uma visão cristã de mundo. Porque o que acontece na maioria das vezes quando jovens estão indo para a universidade? Se ele é um mais ou menos firme na fé, vamos colocar assim, ele vai dizer: pastor, fique tranquilo, viu? Quando o meu professor de psicologia fala que Deus não existe, eu nem dou ouvidos, fala um monte de besteira. Mas ele não sabe filtrar teorias de personalidade. Quando fala que Deus não existe, ele diz: isso é contra a minha fé, isso é fácil. Então, disso ele se defende. O que ele não sabe é como é que ele analisa o ser humano à luz de uma cosmovisão cristã. Então, são essas mais sutis que a gente ainda está engatinhando, como o Dr. Augusto falou com muita propriedade. A gente sabe soar o alarme, pelo menos a grande maioria ainda, soar o alarme quando alguma coisa é explícita, quando ela é contra, mas quando é mais sutil, não. Então, vou encerrar minha fala com um exemplo super simples, que não tem a ver tanto com educação na escola, mas mais em casa. A gente fala umas coisas que a gente não percebe a impropriedade delas. Como o Felipe acabou de dizer na fala dele sobre a escola dizer que nós somos parceiros, não é? Um exemplo que eu ouço direto. Eu tenho uma criança pequena, vários já viram, e é muito comum quando eu saio por aí, vou passear, estou com ela, as pessoas falam assim: ó, curta, viu, porque essa fase é muito boa. A vontade que me dá dizer, e as outras? Mas é verdade. A gente tem a impressão de que tem certas fases, uma delícia, depois fica uma droga, viu, seu pai? Assim, a gente não percebe que nós estamos dizendo que aquilo é uma delícia, mas na verdade, por que que é uma delícia? É porque eu tenho mais controle. Entendeu? Quando tem 14, eu não tenho tanto controle. Aí é tão difícil. Olha, pastor, está tão complicado lá em casa. Eu perdi o prazer de ser pai. Mas por quê? Porque acho que a cosmovisão ainda não ajudou ele na paternidade, ou na maternidade. Então, quando tem um aninho é uma delícia, né? Quando começa a falar papai, mamãe, é uma delícia. Porque a gente tem mais controle, a gente tem mais domínio, mas a gente não tem cosmovisão norteando nossa maneira de ser pai e mãe, de fazer educação no lar. Então, é isso que eu quero dizer por cosmovisão ser muito útil para apologética e graças a Deus por isso, mas ela é tão abrangente e impactante que ela molda e corrige outras coisas. Sim.
Só corroborando o exemplo do Dr. Heber, toda vez que eu vejo um adolescente de 16 anos, eu sinto uma saudade aliviada.
Let me just share one thing I learned from Dr. Moeller about Christian education. I think he wrote this on his blog once.
Deixa eu compartilhar algo que eu aprendi com o Dr. Moeller e eu acredito que ele compartilhou isso num dos seus blogs.
He distinguished between a Christian education and a Christian-ish or Christian-like education.
Ele faz uma distinção entre uma educação de natureza cristã e uma educação que tem uma aparência cristã.
And what he meant to say is if you can educate your children in a truly Christian way, that's a great blessing to them.
E o que ele quis dizer é que se você consegue de fato educar seus filhos de uma maneira verdadeiramente cristã, isso irá abençoá-lo grandemente.
But if they're being educated in a vaguely Christian way, that can be a great hindrance to them.
Mas se eles forem educados de uma maneira que apenas parece ser cristã, isso irá prejudicá-los.
So to allow your children to be taught evolution by a Christian.
Então, permitir que seu filho seja ensinado a evolução a partir de uma perspectiva de um cristão
é extremely confusing for your children because somebody's bringing the authority of the Bible to teach error.
Isso é extremamente confuso porque alguém está usando a autoridade da Bíblia para ensinar algo errado.
So for my family, we would prefer to have our children in a public school system than in a just vaguely Christian one.
Então, na nossa família, nós preferimos ter nossos filhos de fato imersos numa escola pública, secular, do que num ensino que fosse vagamente cristão. Porque pelo menos então fica claro quem quer ser o amigo, quem quer ser o inimigo.
Because we've known so many young adults or teenagers who have been really messed up by learning error under the guise of truth.
Porque nós já vimos e somos expostos a tantos jovens que acabaram muito confusos porque foram expostos ao erro no nome da verdade.
So it's like Christian books. Not every Christian book is really Christian.
Então, como, por exemplo, livros cristãos. Nem todo livro cristão é, de fato, cristão.
And so what these men have been talking about the biblical framework.
Então, o que esses homens estão falando sobre essa maneira de enxergar a realidade de uma forma bíblica.
That is just so, so important in educating our children biblically.
Ela é muito, muito, muito importante para educar nossos filhos de maneira bíblica.
Eu vou pedir para o Emílio nos pedir com oração, agradecendo o tempo que nós já tivemos essa manhã, as palavras que Jonas e Albert Moeller trouxeram para nós, a interação na mesa quadrada, e agradecer nossa refeição também, pedir a bênção de Deus para o nosso tempo de refeição.
Deus bondoso, nós somos gratos por esta manhã tão abençoada. Gratos pela vida dos pastores que nos ensinaram, pastor Jonas, pastor Moeller. Gratos por essa oportunidade de conversarmos sobre coisas tão importantes como educação e política. E grato, Senhor, pela comunhão dos santos que o Senhor tem nos dado nestes dias. Agradecemos também pelo alimento que fielmente o Senhor nos dá. Em nome de Cristo. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.